Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O diagnóstico de câncer nunca vem sozinho. Juntos chegam o medo, o desespero, as dúvidas. São sentimentos que muitas vezes paralisam a mulher. A história da jornalista Cristina Vidigal, de 56 anos, mostra que é preciso agir e buscar tratamento. Ela descobriu que tinha câncer de mama durante o banho, em dezembro de 2016. Cristina percebeu um nódulo no seio esquerdo no autoexame, mas disse que tentou fugir da realidade e somente procurou auxílio médico depois de 4 meses, porque foi pressionada por uma sobrinha.
Eu acho que a palavra câncer é uma palavra que, mesmo hoje em dia, com todas as informações que a gente tem, ela tem um peso muito grande. E você sempre pensa assim, isso pode acontecer com o meu vizinho, não comigo. Então, até a gente cair na real, até a gente absorver isso, eu, pelo menos, tive um movimento de fuga, tipo assim, não quero lidar com isso, não sei o que fazer com isso. E nisso se foram 4 meses, pensando o que fazer.
Cristina passou por exames complementares até se submeter à mastectomia, que é a cirurgia de remoção da mama, em abril de 2017. A primeira parte da reconstrução da mama esquerda da jornalista ocorreu em julho, e a terceira cirurgia, para a finalização da reconstrução do seio, está prevista para março de 2018. Apesar do apoio da família, dos amigos e das pessoas mais próximas, Cristina reclama da falta de acompanhamento psicológico nas clínicas e hospitais.
E nesse momento foi um momento assim, de grande insegurança para mim, porque na clínica não existe um acompanhamento psicológico. Então você sai do atendimento que ela te deu, com aquele encaminhamento de exames, mas não existe um bate-papo para ver como é que a pessoa está se sentindo ao receber um possível diagnóstico como aquele.
Outro exemplo de vitória sobre o câncer de mama vem da professora Neuzimeire Cavalcante, de 41 anos. A moradora de Taguatinga, no Distrito Federal, descobriu o tumor em 2009, também durante o banho. Ela havia perdido a avó materna para a doença poucos dias antes. Segundo Neuzimeire, a sensação inicial foi de uma pedrinha de cerca de 2 centímetros de diâmetro. Não deu muita bola e nem passou pela sua cabeça a possibilidade de estar doente. Neuzimeire somente procurou ajuda profissional 4 meses depois, quando o caroço começou a crescer.
O que importa é a pessoa correr atrás assim que ela sabe, ela percebe que há algo diferente no corpo dela. Eu encontro com mulheres que sabem que estão com nódulo, ou que às vezes sentem algo diferente no seio e elas não querem ir a um médico, não querem procurar, porque tem medo da resposta, tem medo de alguém falar, você está com câncer.
Neuzimeire descreveu os momentos de incertezas e os questionamentos pelos quais passou após a confirmação do diagnóstico. Mas também destacou a confiança transmitida pelos médicos que a atenderam e a importância do apoio do marido, dos familiares e dos amigos.
No dia em que eu fui fazer ecografia mamária, o médico na hora já detectou que tinha algo de errado. E por incrível que pareça, justamente naquele dia tinha aparecido uma íngua embaixo do meu braço. E o médico detectou também que já era o câncer dando metástase, né? Só que ele não podia dar esse diagnóstico, porque ele apenas era um médico que estava fazendo o exame. Então, em seguida, nós levamos ao mastologista e ele achou assim, que era realmente algo sério, pediu uma biópsia e eu fiz a biópsia. Então, descobri o tumor mais ou menos no mês de agosto de 2009 e só tive o resultado da biópsia em dezembro de 2009.
Ela contou que durante seu tratamento conheceu histórias e conviveu com mulheres que foram abandonadas pelos companheiros após o diagnóstico do câncer de mama.
Eu acho que nenhuma pessoa pode passar uma situação dessa sozinha. E a minha família me apoiou. Então eu te digo o seguinte, o que me deu forças? Deus, a família, os amigos e os conhecidos queridos.
Depois de 1 ano e meio de tratamentos com quimioterapia, radioterapia, até passar pela mastectomia e reconstrução de sua mama, Neuzimeire finalmente recebeu a notícia que tanto esperava. Estava curada.
Quanto mais cedo se descobre a doença, mais chance a pessoa tem. Eu penso que se em agosto de 2009 eu tivesse procurado um médico, eu talvez não tivesse que ter retirado meu seio, entendeu? E muitas pessoas não têm esse olhar.
A ginecologista Daniele Carvalho Mendes observa que o exame clínico das mamas deve ser feito por um médico todos os anos em mulheres a partir dos 25 anos de idade. Já a mamografia deve ser feita periodicamente após a mulher completar 40 anos. Quando necessário, o próprio médico encaminha a paciente ao mastologista para exames mais detalhados.
Nodulação, ela tem que procurar o ginecologista dela. Saiu secreção do bico do seio, que a gente chama de mamilo, que a gente chama isso de um fluxo papilar, né? Saiu algum fluxozinho, algum líquidozinho pelas papilas, ela deve procurar o ginecologista. Ela teve qualquer lesão na areola, uma descamação, um machucadinho que não cicatriza, ela tem que procurar um mastologista. Ela percebeu algum carocinho na axila, algum volume que esteja incomodando, também é o momento dela procurar o ginecologista, se ela tiver detectado isso fora dessa rotina anual dela.
Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois.
E não foi apenas o tratamento que evoluiu. A legislação que garante direitos às mulheres também avançou. Está pronto para ser votado pelo Senado um projeto de lei da Câmara que obriga a reconstrução mamária gratuita nos casos de mutilação por tratamento de câncer. A novidade em relação à lei em vigor é que a plástica deverá ser feita nas duas mamas, mesmo se o tumor estiver em apenas uma. O objetivo é garantir a simetria entre os dois seios. A relatora é a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo.
Nós achamos que é necessário a simetrização, porque uma coisa é você reconstruir a mama que foi retirada, a outra é você fazê-la simétrica com o outro seio da mulher. Porque nós tínhamos operações que a pessoa saía numa situação muito, muito desconfortável. E agora é obrigada a simetrização. As duas têm que ficar igualmente, a reparada e a outra também.
A ideia é garantir a todas as mulheres que passam por mastectomia o mesmo direito das que têm planos de saúde e que já contam com essa possibilidade. Outro projeto também pode aumentar as chances das mulheres com câncer de mama ou de útero. É o projeto de lei da Câmara número 20 de 2017, que já está pronto para votação pelo plenário do Senado. O texto determina que equipes das redes de proteção social e atenção básica à saúde busquem na comunidade em que atuam as mulheres que não fizeram os exames preventivos garantidos por lei. A relatora da proposta também é a senadora Marta. Ela lembra que os exames preventivos podem evitar muitas mortes por câncer no país.
Muitas mulheres, elas têm ou vergonha, ou não têm acesso geográfico, ou não têm acesso pela condição social. E muitas que têm acesso, elas não buscam, né? Com medo também de saber algum resultado. Então, o que esse projeto faz? Ele, de certa forma, determina ao governo que ele tem que fazer busca ativa dessas mulheres.
O Outubro Rosa, como já destacamos, tem o objetivo de pressionar o poder público para o acesso universal aos diagnósticos e tratamento do câncer de mama. No final das contas, não adianta nada fazer o autoexame se a mulher não tem como receber o atendimento necessário. A ex-senadora Emília Fernandes, que preside o Fórum de Mulheres do Mercosul, lembra que a saúde plena das mulheres leva em conta um conjunto de fatores, que vai desde uma alimentação saudável, passando pela prática de exercícios físicos.
O Outubro Rosa é essa campanha que ela chama atenção para a questão do combate ao câncer de mama, que acomete muito as mulheres, chama atenção dos legisladores para que tenhamos leis objetivas, para que as pessoas tenham condições rápidas para fazer os seus tratamentos. Nós temos que ter a legislação garantindo a reposição de mamas, caso seja necessário, mas principalmente é isso, é conscientizar o valor da mulher, da saúde da mulher e as responsabilidades de Estado.
Nunca é demais repetir que quanto mais cedo a doença for identificada, maiores as chances de cura. Portanto, é importante seguir as orientações do autoexame mensal, realizado de preferência no mesmo dia do mês, para que as mulheres se familiarizem com suas mamas, além da mamografia de rotina, indicada a cada 2 anos para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Diretora da Sociedade Brasileira de Mastologia, a médica Paula Saab elogiou 3 leis aprovadas pelo Congresso que obrigam o Sistema Único de Saúde a garantir condições para a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Em 2008, todas as mulheres acima de 40 anos passaram a ter direito à mamografia no Sistema Único de Saúde. Em 2012, veio outra lei, dessa vez para garantir o início do tratamento em no máximo 60 dias após o diagnóstico. Também em 2012, mais um avanço na legislação com o direito à cirurgia plástica restauradora no caso de mutilação decorrente do tratamento. Como a doutora Paula Saab reconhece, leis são importantes, mas não resolvem sozinhas o problema. Os governos precisam fazer a sua parte, com investimentos públicos que garantam os direitos das mulheres. Nas pequenas cidades, a falta de assistência médica é um problema ainda maior, segundo a médica.
Nós temos assim, algumas leis que são muito interessantes. Nós temos a do tratamento oncológico com início de 60 dias após o diagnóstico, nós temos a reconstrução mamária. Então, do ponto de vista legal, as pacientes usuárias do SUS estão muito bem respaldadas, mas infelizmente o que a gente vê na prática é que isso não acontece. Né? Principalmente nos estados menores, nas cidades mais afastadas. Se você vai aos grandes centros, até que existe ainda, você consegue manejar isso um pouco melhor. Mas a realidade do Brasil é que na prática isso infelizmente não acontece.
O câncer de mama se combate com informação e acesso aos serviços de saúde. A conscientização das mulheres é fundamental. Mas a parceria dos homens, da família, da sociedade como um todo é muito importante também. Câncer é uma doença que assusta, que machuca, que causa um medo danado. As chances de cura são maiores para quem recebe apoio. Esse colo pode vir de qualquer um, mas vai um recado aos homens. Não abandonem suas mulheres neste momento tão difícil. Que tal uma parceria? Nem é complicado. Pequenas ações como acompanhar nas consultas, elogiar mesmo quando a aparência não estiver das melhores, cuidar mais das crianças, entre outras atitudes, já podem fazer a maior diferença. Uma experiência assim viveu Silvano Vasconcelos, que nos conta como foi acompanhar o câncer da mulher.
Foi muito difícil, porque quando a gente vê a palavra carcinoma de mama, foi muito complicado, porque a minha estrutura foi embora, né? Mas é aquele caso, a gente confia em Deus, né? Aí foi dando tudo certo, o acompanhamento dela. Não abandonei, fiquei com ela junto e falei para ela, vou ficar do seu lado.
Silvano lembra os revezamentos que fazia com outros parentes para cuidar da casa, enquanto a esposa fazia o tratamento.
Eu fiquei do lado dela em todos os momentos, das sessões de químio, os dias que eu não podia ir, uma tia dela acompanhava ela, entendeu? E eu ficava fazendo almoço para ela chegar, almoçar e deitar, porque é um tratamento desgastante, né, com a pessoa.
Mesmo tendo passado por momentos difíceis, Silvano lembra que permaneceu firme, elevando a autoestima da esposa, e acredita que esse cuidado também contribuiu para a cura dela.
É o amor, entendeu? O carinho. A pessoa nesse momento está fragilizada em todos os sentidos, né? Fragilizada na saúde, se não tiver um apoio, uma estrutura, uma pessoa que esteja do lado dela para dar força, a pessoa se acaba. Porque tem que ter uma pessoa para levantar o astral da pessoa. Tanto é que ela chegou para mim e falou assim, moça, você vai me amar sem seios, sem a mama? Falei, vou amar do mesmo jeito. Com mama ou sem mama, vou te amar do mesmo jeito.
E foi assim até que chegou a notícia mais esperada, a cura da esposa de Silvano.
Ah, foi gratificante, viu? Quando a gente pegou o resultado, que não tinha mais, assim, eu me enchi, faltava me explodir de tanta felicidade.
Essa reportagem está chegando ao final. Aqui você ouviu muita informação sobre a prevenção do câncer de mama. Mas como nunca é demais repetir, eu vou encerrar com algumas informações bem importantes. São frases recolhidas na comunidade Outubro Rosa no Facebook. O endereço é facebook.com/outubrorosa1.
O câncer de mama não é algo que você pode superar apenas com boa vontade.
Morrer de câncer não significa que não houve luta contra a doença.
O câncer pode atingir qualquer um, em qualquer idade e de qualquer sexo.
A maioria das pessoas não sabe por que tem câncer de mama.
Uma mulher que parece incrivelmente corajosa também sente medo.
Às vezes, falar sobre o câncer de mama pode ser algo constrangedor e desconfortável.
Por favor, não se afaste dos amigos que estão doentes.
E se você não tem ideia de como se aproximar, basta perguntar em que pode ser útil.
Sua positividade será sempre bem-vinda, mas por favor, não subestime a gravidade desta doença.
Lembre-se, a reconstrução da mama não é o mesmo que fazer uma plástica para colocar silicone.
Mesmo quando alguém parece saudável, não significa que não esteja lidando com os aspectos físicos, mentais ou emocionais da doença.
E acima de tudo, esteja presente ao lado de uma pessoa com câncer de mama. E não se esqueça de dizer o quanto ela é importante.
Com as tintas da emoção, num estilo que eu criei.
Conhecimento e prevenção. O câncer de mama tem cura. Produção, redação e apresentação Aline Guedes. Edição Larissa Bortoni e Marco Antônio Reis. Locução Vladimir Espinosa e Jéssica Macedo. Áudio Cristiane Melo e André Menezes. Você também pode acessar esse programa pela internet. O endereço é senado.leg.br/rádio e pode falar conosco pelo WhatsApp. O número é 61-98611-9591.
Mas a luz que radiava a tua estampa ali deitada.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.